Olá a todos, estou aqui só por ser no início deste episódio, avisar que o episódio teve alguns problemas técnicos, a internet não está a colaborar neste dia, então a imagem não é melhor, a qualidade de áudio também não, e há assim alguns cortes, mas acho que se percebe a mensagem que é passar ao longo do episódio, por isso espero que gostem. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Jovem na Fé. Estou na companhia do José Estaca e a Maria, tudo bem?
Tudo bem? Tudo
Olá,
ótimo.
Rodrigo. Bem, já pedi desculpa por não ter publicado episódio a tempo e horas, ou seja, houve uma semana que faltou o episódio, mas devido a problemas técnicos só voltei a publicar no domingo. Bem, estou aqui na companhia do José Estaca e da Maria e vamos falar sobre o namoro, o que é isto, namoro na nossa religião. Mas desde já peço ao José e à Maria que se apresentem e mais uma vez dizer que já conheço o Estaca há 7 anos, mais ou menos. A Maria, conhecia há 2 semanas, mas, portanto, a conversa vai ter novamente um registro muito informal, mas isso acho que até ajuda a fluir melhor a conversa. Portanto, pedia que se apresentassem, como quisessem.
Olá a todos, como o Rodrigo disse, eu chamo-me José Estaca, conheço o Rodrigo desde o 5º ano, andamos na mesma escola, tenho agora 17 e só para dar aqui uma pequena contextualização, depois da aula de moral de termos visto o primeiro episódio do podcast do Rodrigo, ele fez-me este convite de vir aqui com a Maria falar sobre namoro e isso tudo, e eu pensei, o Rodrigo é maluco, eu tenho 17 anos, o que é que eu percebo de namoro, o que é que eu percebo da vida? O que é que eu vou para ali dizer? Ainda por cima, depois o patamar está tão elevado e depois de ele ter trazido dois seminaristas que falam muito bem. Portanto, pronto, já eu peço desculpa, mas esperemos que o nosso testemunho e que o que nós dissemos vocês percebam de alguma maneira e faça sentido. Não vou deixar aqui a Maria a fazer o resto da apresentação.
Sou Maria, tenho 17 anos também, ando no Colégio São Tomás. Nós conhecemos os dois no GBX, que são os grupos católicos ligados ao Pav, e já namoramos há 1 ano e meio, portanto, há algum tempo. E queria agradecer antes de mais o convite e já que corra bem, é que seja ótimo.
Bem, há uma coisa onde perceber namoro, não é? 1 ano e meio, dos dias que correm já é alguma coisa. Portanto, não sei se vocês já repararam nisto, mas tem o nome, ou seja, Maria de Nossa Senhora e tu de São José. Portanto, aqui também algo que agora é que me apercebi disso. Portanto, vou aqui para a primeira pergunta, que é como é que se vive um namoro católico hoje em dia?
Para falarmos de como é que se vive um namoro católico nos dias de hoje, se calhar iria antes a o que é um namoro católico. Ou seja, para podermos perceber como é que nós podemos viver nos dias de hoje e na nossa idade, principalmente que é o que nós vamos falar, que é o que nós conhecemos, temos também, para nós o que é um namoro católico? Então nós temos aqui três pilares base para um namoro católico. Quais é que são esses três pilares base? Digo para um namoro católico, mas que deveriam ser, se calhar, para todos os namoros. Porque o primeiro é o respeito mútuo. E respeito mútuo não deve ser só de um namoro católico, mas de todos os namoros. O segundo pilar, que eu diria, seria o vivermos de acordo com aquilo em que nós acreditamos, neste caso a fé católica, e vivermos conforme aquilo que a Igreja nos propõe para um namoro. Vivermos com os princípios que acreditamos, com os valores que acreditamos, e trazer esses valores e princípios para o nosso namoro. Ou seja, há outra grande diferença também que eu considero de um namoro normal, é que um namoro normal envolve duas pessoas, um namoro católico, por assim dizer, eu diria que envolve três. Ou seja, envolve-nos a nós os dois, neste caso, e Deus. É uma relação, portanto, a três, por assim dizer. E o terceiro pilar, que eu diria, é um namoro. Para além de ser um namoro e de ter essa palavra, acho que uma das bases, e bastante importante, é uma amizade. Mais que um namoro, é uma amizade. E acho que é impossível falarmos de namoro se por trás disso não houver uma grande amizade, uma amizade especial. Uma amizade especial, como é óbvio, não é uma amizade como todas as outras, mas uma amizade sólida e de confiança entre os dois.
Além disto, eu acho que é importante considerar o namoro sempre como um caminho uma coisa só. Mas também, e cuidado com isto, ter noção de ser a pessoa com quem eu vou casar. Portanto, ver a relação, que resulta, assim, para que seja uma coisa séria e bem vivida, e tendo sempre em vista o casamento. Agora, partindo do namoro católico, como é que podemos viver este namoro nos dias de hoje e com a nossa idade? Pensámos numa coisa que hoje em dia há muito o problema do compromisso. Há um medo de nos comprometermos com uma coisa grande, que é outra pessoa, e há este medo de nos comprometermos porque é mais fácil não o fazermos. Portanto, aqui ficamos a, não é dependentes, mas ficamos a conviver muito com outra pessoa e pode haver esse medo de nos comprometermos.
É aquela coisa do, hoje em dia, do não vou chamar um namoro, não vou oficializar coisas, isso é muito antigo, mas muitas vezes não é o não queremos oficializar ou não chamarmos de namoro porque achamos que é mais giro assim, mas é o, ok, se eu não chamar de namoro, que efetivamente, pronto, é uma designação, eu vou achar que não tenho um compromisso e que se calhar não preciso ter essa obrigação para com outra pessoa. Não, para dizer que não é para não chamar de namoro a uma relação, que ela vai deixar de, supostamente, ter que ter um compromisso, não é? Porque, pronto, nós chamamos de namoro como uma designação, mas o sentimento que muitas vezes existe nessas relações, que as pessoas têm medo desse tal compromisso, é igual ao sentimento que dois namorados têm um para com o outro. O outro problema que eu diria que também nós jovens corremos muito o risco é o querer fazer tudo depressa demais.
Basicamente, não sei, isto depende porque nós namoramos há um ano e meio, mas neste momento o nosso namoro está diferente de como estava há 2 meses e como estava no início, portanto, é um crescimento e é uma coisa que é normal, não é preciso dar e subir 2 escadas de cada vez, é preciso ser uma coisa com calma e tendo noção que temos 17 anos e não 21, 25 ou que nem estamos para casar, não é? Portanto, é importante ter essa noção. E também que o namoro é uma coisa a dois, de repente passa a ser uma coisa pensada e há coisas que têm que ser faladas entre os dois e discutidas e não somos pessoas iguais, temos as nossas diferenças, então temos, é muito importante esta conversa entre os dois para que estejamos sempre de acordo e também haja este respeito mútuo.
E é por isso que quando vamos namoro, não há uma forma para viver o namoro, ou seja, todos os namoros são diferentes. Mas são diferentes e são vividos de forma diferente, mas há coisas que de facto não podem mudar. E são aqueles 3 pilares. Os ideais, os valores, no caso do amor católico, os valores católicos, o que a Igreja nos pede, esse respeito mútuo e essa amizade. Mas, de facto, hoje em dia eu sinto que há muito aquela coisa da pressão social, de nós olhamos para os namorados à nossa volta ou para os nossos amigos que estão numa relação, pensamos, aqueles que já fizeram esta coisa ou fizeram outra coisa, ou eles vivem o amor desta forma e nós vivemos desta, pensamos, ok, se calhar toda a gente já fez tanta coisa ou vivem desta forma, e nós pensamos, se calhar esta pressa tenho que fazer, não tenho que fazer, ou tenho que viver desta forma, não tenho que viver desta forma. Quando não, porque como a Maria estava a dizer, o namoro é uma coisa a dois e todos nós somos diferentes e a forma como nos relacionamos com outras pessoas também é diferente. Portanto, o namoro em si nunca é igual e não há namoros iguais, desde que estes respeitam, a nosso ver, aqueles 3 pilares que achamos que é o que de facto é importante. Depois gostava aqui também de pegar numa coisa que é o namoro é um caminho, como a Maria estava a dizer. E é um caminho em que nós crescemos, em que todos os dias é diferente, em que todos os dias nos conhecemos um bocadinho mais e que nos vamos sempre conhecer um bocadinho mais. Nunca dá para conhecer uma outra pessoa totalmente. Ou seja, há sempre mais um bocadinho e um bocadinho para descobrir. E, portanto, acho que muitas vezes há uma pressa de, ok, eu sou namorado, tenho 17 anos, mas vivo o meu namoro, ou tenho 20 ou 21, mas vivo o meu namoro como se eu tivesse casado. Não, acho que isto é uma peça que muitas vezes corremos esse risco, mas que é desnecessário e que até faz mal, porque depois, porquê? Se o namoro é um caminho para algo maior, para o casamento, se eu já vivo um namoro como eu viveria um casamento, ou como me é pedido para viver o casamento, eu estou a fazer o caminho para o quê? Vai haver uma diferença quando eu me casar? Como é que se eu já faço isso no meu namoro, depois qual é a diferença? Ou seja, não faria sentido, se o namoro fosse para viver como se vivesse um casamento, não faria sentido falar destas de casamento e namoro, nem de um caminho de preparação para outra coisa.
Tem qual é que é
Eu
essa
acho que é isso que às vezes corremos o risco. Desculpa, Rodrigo, podes repetir, se achou?
Qual é que achas que é a diferença entre o namoro e o casamento?
Queres explicar?
Eu acho que o namoro é como este, nós estamos a chamar sempre o namoro como um caminho, porque também nós crescemos, não é que no casamento não se cresça, que no casamento há um voto de entrega total ao outro, portanto, aos olhos de Deus também. E o namoro é uma forma de conseguir chegar a um momento em que conseguimos dizer que sim e entregar-nos totalmente. Portanto, não pode ser de todo igual. E a vivência também não é igual entre namorada e namorada e pessoas que já estão casadas.
Ou seja, se o namoro é um caminho de preparação para algo maior, e eu acho que, como já dissemos há bocado, ou seja, eu hoje namoro com a Maria e claro que há esse compromisso e que eu não posso ter estar numa relação se eu não vejo um futuro para a mesma, ou seja, se eu estou numa relação é porque de facto vejo um futuro, não vale a pena falar de relação se achar que já vai ser temporário, porque aí definitivamente vai ser temporário, mas de facto, ok, ao mesmo tempo que eu vejo um plano para o futuro, eu tenho que conseguir perceber que sendo uma preparação e sendo o caminho, eu tenho que perceber, ok, eu estou a conhecer esta pessoa todos os dias cada vez mais, supostamente até um dia conseguir entregar-me totalmente a ela. Mas se calhar eu vou namorar com várias pessoas e vão ser experiências diferentes que me vão ajudar a crescer e se calhar tenho que ter noção que às vezes não vou casar com a primeira pessoa com que tive uma relação. Muito poucas vezes isso acontece. Porquê? Lá está, é uma experiência de crescimento e de conhecer a outra pessoa até eu conseguir. Nós, eu acho que, não sei, ainda não tenho experiência, mas acho que podemos entregar-nos totalmente a outra pessoa é algo que requer bastantes coisas. E, portanto, em vários namoros é apenas uma preparação e há muitas pessoas com quem não vamos conseguir fazer isso.
Eu acho que um bocadinho ligado a isto, vem aquela expressão que às vezes dizem muito que é: ah, isto não, isto é um namoro de crianças. E nós ouvimos muito isso, quer dizer, se calhar porque, pronto, temos 17 anos, é verdade, estamos longe do casamento. Mas também é importante levar, é importante saber que, se calhar, não é com o Zé que eu vou casar, mas neste momento
Cara dele.
é importante entregarmos. Verdadeiramente há razão, portanto, porque o namoro é mesmo isto, não é? Claro que é um compromisso, mas é importante ter, não tem que ser um escândalo acabar o um namoro, porque se eu gosto tanto da pessoa com quem namoro, se calhar se percebo que não é este o nosso caminho, não é este o caminho que nos traz mais felicidade, então estou só a ser justa e melhor amiga por dizer não, se calhar não é por aqui, se calhar é noutra pessoa, é a coisa, portanto, não tem que ser um medo também acabar o namoro.
Então, acham que o namoro também serve para nos autodescobrirmos?
Eu diria que o namoro é um caminho de autodescoberta e um caminho de descoberta de outra pessoa. Ou seja, eu acho que nós todos os dias, quer namoremos, quer não, nos descobrimos a nós mesmos. Mas acho que isso ainda é mais fácil quando temos outra pessoa ao nosso lado e que nós estamos a tentar descobri-la e ela a descobrir-nos a nós próprios. E, portanto, ao mesmo tempo que eu estou a tentar descobrir a Maria, se ela me está a tentar descobrir, ela vai me ajudar também a que eu me descubra a mim mesmo. Ou seja, quando temos duas pessoas a olhar para uma coisa, é muito mais fácil ter pontos de vista do que quando só temos uma. Eu acho que é isso que muito que acontece no namoro.
Exato, eu acho que é um caminho de autodescoberta, um caminho conjunto de autodescoberta. Portanto, acho que faz sentido olhar para um namoro sempre como é que eu posso crescer com esta pessoa. Esta pessoa faz-me crescer, esta pessoa ajuda-me a ser mais eu, portanto, ou a viver melhor também a minha vida e a descobrir mais sobre mim. Acho que também é uma coisa muito importante que tem que existir no namoro.
Exato, e a Maria agora disse uma coisa muito importante, por acaso lembrei-me agora de dizer, é o ser mais eu, ou seja, uma relação de namorados em que só uma pessoa é que se descobre ou que só uma pessoa é que está a crescer é uma relação que não funciona, ou seja, uma relação de namoro que funciona é uma relação em que ambos crescem e crescem um com o outro e crescem um com a ajuda do outro. E ou seja, mal é quando nós numa relação não podemos ser nós próprios. Ou seja, é aquilo de eu vou tentar descobrir a Maria, mas eu quero descobrir a Maria como ela realmente é. Não quero descobrir a Maria como ela pode tentar ser ou como eu quero ver a Maria. Ou seja, nós não podemos querer ver outra pessoa como uma pessoa perfeita, porque às vezes o problema está quando achamos que outra pessoa perfeita, mas temos que dizer, ok, nós não somos perfeitos, nem eu, mas é estar cada um, melhorarmos e conseguirmos viver os defeitos de cada um.
E há vários defeitos e diferenças, e essas diferenças às vezes são difíceis, mas é preciso encontrar um meio termo, é preciso também perceber, e daí eu estar a dizer a importância da conversa e do falar, os dois, é importante perceber sempre o outro e os pontos de vista também para poder respeitar, porque somos pessoas diferentes, não é? Não concordamos em tudo.
Como é que se conjugam essas diferenças? Agora sou eu que cedo, agora é a vez da Maria ceder, agora sou eu outra vez, como é que é?
Eu diria que é assim, claro que vai ter que, há sempre vezes em que tem que ceder um e tem que ceder outro. Acho que mal é quando um tem que pedir para o outro ceder ou quando é sempre o mesmo fazer. Acho que é uma coisa que tu percebes, ou seja, eu se gosto realmente da outra pessoa e se quer que isto resulte, eu vou me entregar totalmente para que isto resulte. E portanto, eu vou, ok, hoje estou a ceder, mas não vou ceder a tentar que um dia em troca. E se pensarmos, se os dois pensarem desta forma, se os dois pensarem que viver para o outro e isso tudo, acho que, ok, hoje estou a ceder, pronto. Mas não vou nunca ter que ser eu a pedir para ceder, porque a outra pessoa, se pensar como eu, também vai ser ela a ceder. Eu acho que é assim que.
Eu não gosto muito da palavra ceder, sinceramente. Acho que isso está um bocado implícito, porque parece uma coisa má. Parece mesmo uma coisa má. Eu acho que, apesar de termos diferenças, nós conhecemos isto. Eu disse logo no início que é uma relação de amizade. A base é uma amizade. E acho que também com amigos, se eu sei que há uma coisa muito importante, se eu sei que há um amigo que tem uma apresentação e acho que é uma coisa mesmo importante, se eu sei que o Zé vai ter uma apresentação, se calhar vou ter aquela atenção de lhe perguntar qualquer coisa antes, mesmo que eu não tenha tempo, qualquer coisa. Acho que este ceder é uma amizade para com o outro e perceber o que é importante para o outro. Portanto, acho que não é necessário tanto esta excelência. Em termos de pontos de vista, é um bocado perceber, há coisas que nós não concordamos e acho que era isso que estavas a perguntar, é encontrar um bocadinho o meio termo, ou pelo menos perceber, tentar perceber o ponto de vista do outro melhor, e também perceber se não nos faz sentido a nós também.
Bom, só quero lembrar que aqui não há respostas certas, são a vossa opinião, a opinião de cada um, e depois talvez a opinião conjugada. Mas eu pergunto, ou seja, vocês falam muito do casamento, mas pelo menos se calhar sou que não estou a perceber, e Deus parece que só entra aí. Onde é que Deus entra agora no vosso namoro?
Por acaso, nós pensávamos nessa pergunta quando estávamos a preparar e
Ah, ok.
um bocadinho aqui a mostrar hoje. Não, mas é que parece mesmo difícil de responder, mas depois, no fundo, é muito simples, porque a fé, Deus, entra um bocadinho na consciência de cada um de nós, portanto, nas conversas, na nossa vivência do nosso namoro. Acho que é um bocadinho a consciência, portanto, é um bocadinho sempre estamos a relembrar para vivermos bem o namoro e para crescermos e também percebermos sempre como com um exame de consciência do namoro, ou seja, será que isto faz sentido? Mas será que é isto que Deus quer para mim neste namoro? E eu, pelo menos, acho que isso um bocadinho.
Sim, eu concordo plenamente. Eu acho que é assim, é aquele velho clichê que diz, Deus está no nosso cotidiano e isto tudo, mas de facto nós quando pensamos, eu acho que já intrinsecamente pensamos, quando estamos a tomar uma decisão ou quando estamos a viver um namoro, de facto estamos a pensar, ok, seria isto que Deus queria de mim? É isto que Deus queria que eu fizesse? Se fosse Ele, como é que eu faria? Ou seja, acho que é muito trazer para esse lado pensar, ok, nós nesta relação somos nós dois e temos uma coisa que separa dos namoros comuns ou dos namoros não católicos, ok, temos aqui algo mais que é um exemplo para nós e que muitas vezes o de pensar como é que faria ou só ser a nossa consciência, como a Maria estava a dizer, que ajuda muito e que acho que muitas vezes nos faz crescer ainda mais e nos traz essa, muitas vezes essa maturidade e esse pensamento mais estruturado.
Bem, eu pergunto-vos, uma decisão complicada, parece que é algo que não está para breve ou no futuro próximo, que é Onde é que vai o vosso namoro? Ou seja, o vosso namoro é em vista um dia a casarem-se ou não?
Eu acho que
A Maria já negou isso, não é?
acho que o namoro tem que ter sempre em vista um dia o casamento, não é? Tendo em conta a sociedade neste momento, e muita coisa para aprendermos ainda um sobre o outro, isso está longe. Mas acho que é sempre, acho mesmo giro sonharmos com isso, sonharmos com esse tempo de casamento, porque é uma coisa ótima. E acho que não faz mal nenhum, não é vivermos como se estivéssemos casados. Mas sonharmos com isso, sonharmos com um dia, será que podemos vir a estar casados e ter sempre isso em mente, porque é como se fosse a meta do namoro.
Eu faço muitas vezes e partilho este pensamento com a Maria, que é, eu gosto muito de fazer um exercício que é imaginar o futuro com as pessoas dois. Ou seja, imaginar o amanhã, mas se eu tivesse as pessoas dois e não as pessoas que eu vou conhecer amanhã. E eu gostava de acreditar que, e acho que é isso, é para isso que trabalhamos, que é, ok, se eu namoro hoje com a Maria, se eu imaginasse um amanhã com as pessoas dois, não faria sentido no amanhã. Eu, se estou a pensar com as pessoas dois, não estar a namorar com a Maria. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer é, claro que o nosso objetivo enquanto namorados é sempre neste percurso de caminho juntos chegar a essa meta e que seria incrível. Agora, também temos que ser realistas, muitas vezes. Nós com 17 anos ainda nos faltam muitos anos e muito caminho pela frente. E acho que. Sim, claro que é possível. Eu acho que o problema está quando nós não conseguimos ver, quando eu namoro com uma pessoa com 17, 18 anos ou antes, e eu acho, ok, eu sei que isto não é para durar, mas pronto, por enquanto agora estou. Agora estou, sinto-me feliz, esta relação dá-me aquilo que eu quero, portanto, por enquanto está. Depois, quando eu pensar no futuro e naquilo que eu realmente quero da vida, se calhar não sei, se calhar até não vai ser, ou com a certeza que não vai ser. Eu acho que não podemos vir já com este pensamento derrotista, mas claro que muitas vezes é isso que acontece. Não ficamos com a primeira pessoa com que namoramos ou com a pessoa com que estamos agora até o casamento. Mas acho que não podemos viver um namoro se não pensarmos nesse plano futuro. Acho que não faz sentido sequer.
Eu pergunto-te a ti, eu sei que estou a virar um bocado a moda, mas, por exemplo, nós estávamos a falar um bocadinho de como o namoro, tendo em vista o casamento, se assemelha um bocadinho ao seminário, tendo em vista a ordenação. Portanto, é aquela coisa, tu entras no seminário querendo mesmo um dia chegar a ser padre. Por isso, pronto, se calhar aí percebes um bocadinho e acho que é um bocadinho mais fácil perceber, porque parece mais óbvio, não sei. Perceber que há sempre uma meta, não faria sentido entrar no seminário, não te imaginando um dia ser padre, não tendo esse sonho de não sonhares com um dia vir a ser padre.
Sabendo que, claro, pode acontecer alguma coisa e um dia, por exemplo, tal como o namoro acabar, sair do seminário. Ou seja, é uma comparação que é, são ambos caminhos de preparação, mas são caminhos de preparação que só fazem sentido se houver uma meta final. E acho que é muito para aí.
Bom, muito bem. Muito bom exemplo. Por acaso, olha, muito bom. Alguma coisa acho que as pessoas já vou levar para casa. Mas então faço aqui uma pergunta complicada. Ou seja, creio que um namoro consciente, vá, digamos, a partir de 14, 15 anos, acham que já tem de ser em vista um dia casar-se ou não?
Eu acho que depende primeiro do que é que tu consideras um namoro consciente. Eu acho que com 14, 15 anos,
Muitas vezes,
eu acho
acho
que
que não.
esquecem nem pensam sequer, nem percebem bem o que é um casamento, se calhar. Não, mas eu diria que, se calhar com 14, 15 anos não é tendo em vista o casamento, porque se calhar muitas vezes nem percebem o que isso é, mas, ok, se eu entro numa relação, eu tenho. E entras numa relação, eu pelo menos tenho que pensar que, ok, isto vai durar, ou seja, não posso pensar, ok, tenho 14 anos, mas quando eu tiver 15 ou 16, não é isto que eu quero para a minha vida ou não é com esta pessoa. Eu tenho que pensar, ok, eu entro nesta relação com 15 anos, se calhar não é tendo em vista o casamento, porque ainda não sabe o que isso é ou não percebe, se calhar um dia mais tarde sim, mas eu acho que o importante é sempre ter esse plano futuro, acho eu.
Eu diria que, por exemplo, eu acho que o problema aí nesse namoro de 15, 14, 15 anos é que, por exemplo, falo pelo menos do lado das raparigas, nós temos muito aquela coisa dos contos de fadas de príncipe perfeito e casar com aquele homem perfeito e não é assim, não é?
Cavalinho branco.
Porque todos têm defeitos e se calhar nessa altura é um bocadinho difícil imaginarmos namorando com alguém, imaginarmos a casar com essa pessoa, sendo que essa pessoa tem defeitos e que não é aquela pessoa que imaginámos. Mas depois, acho que realmente pensando nas coisas que verdadeiramente importam, e se for um amor consciente, como estás a dizer, acho que sim, acho que há essa. Acho que é importante ter visto o casamento, mesmo que bastante longínquo, não é?
Acho que já está aqui um episódio muito rico, mas antes de terminarmos, tenho sempre aquele desafio que é qual foi a passagem que escolheram.
Então, nós estávamos aqui indecisos e pensámos, ok, o que é que se calhar faz sentido? Se calhar faz sentido trazermos uma passagem que se relaciona com o tema que vimos aqui falar hoje. E depois estávamos a pensar em passagens, tínhamos aqui à frente a folhear, ainda vimos uma outra, mas acabámos por escolher uma passagem que, à primeira vista, se calhar não relacionamos diretamente com namoro e com amor e isso tudo, mas que nós vamos ler e que depois a Maria vai explicar a reflexão que fizemos sobre isto e como é que isto se enquadra no tema que viemos aqui falar hoje. A parábola é, é uma parábola que é a parábola dos talentos. Posso falar? É melhor ver, se calhar, não.
Lê.
É um bocadinho longo, mas acho que vale a pena. Parábola dos talentos. Será também como um homem que, ao partir para fora, chamou os servos e confiou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada qual conforme a sua capacidade e depois partiu. Aquele que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Da mesma forma, aquele que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas aquele que apenas recebeu 1 foi fazer um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Passado muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e pediu-lhes as contas. Aquele que tinha recebido 5 talentos aproximou-se e entregou-lhe outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos e aqui estão outros 5 que eu ganhei. O senhor disse-lhe: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel em coisas de pouca monta, muito te confiarei. Entra no gozo do teu senhor. Vem em seguida o que tinha recebido 2 talentos. Senhor, disse ele, confiaste-me 2 talentos, aqui estão outros 2 que eu ganhei. O senhor disse-lhe, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel em coisas de pouca monta, muito te confiarei. Entra no gozo do teu senhor. Vem finalmente o que tinha recebido 1 só talento. Senhor, disse ele, sempre te conheci como um homem duro que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste. Por isso, com medo de esconder o teu talento na terra. Aqui está o que te pertence. O senhor respondeu-lhe: Seres mau e preguiçoso. Sabias que eu sei onde não semeei e recolho onde não espalhei. Pois bem, devias ter levado o meu dinheiro aos banqueiros e, no meu regresso, teria levantado o meu dinheiro com juros. Paga, pois, o talento e dá ao que tem 10 talentos. Porque está dado e terá em mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Esse ser inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes.
Esta palavra pode parecer aqui um bocadinho agressiva, no fim. Mas nós a pensarmos foi um bocadinho que isto se assemelha à nossa vida e, em específico, ao nosso namoro e ao amor. Porque Deus dá-nos talentos a cada um, Deus dá-nos dons e. Dá-nos as nossas qualidades, os nossos defeitos, tudo. E aqui acho que podemos perceber que o servo que recebeu só um talento pensou: bem, foi-me dado tanto, mas vou guardar isto para mim porque, pronto, assim tenho como segurança esta coisa. E que é tão boa, que foi dada por Deus, portanto tenho que guardar e não partilhar com ninguém. Eu acho que isso é o que mostra, é o que é preciso um bocadinho de amor, porque é uma relação a três, mas é uma relação com outra pessoa. Portanto, é importante esta partilha, é importante. Como estavas a dizer há bocado, por acaso foi curioso a parte do autoconhecimento, este melhorarmos a nós próprios, a crescermos. Portanto, 5 talentos passarmos a ter 10, porque investimos neles. E isso no namoro é uma coisa mesmo importante, porque passamos a partilhar um bocadinho da nossa vida com outra pessoa e passamos juntos a crescer. Portanto, não dá para viver um namoro estando fechado em si próprio. E esta abertura aos outros também acho que é um bocadinho o que somos chamados a fazer e muito mais, obviamente, no namoro. Por isso, pensamos Eu gosto muito desta parábola e penso nela, normalmente penso nela um bocadinho para a vida e para pôr a render os meus talentos e o que tenho de bom e partilhar com os outros, mas quando pensámos nela agora faz imenso sentido no namoro, porque estamos a partilhar o que temos com outra pessoa e daí podemos crescer e podemos ter cada vez mais coisas.
Ou seja, os talentos que me foram dados e foram dados à Maria, o objetivo é pensarmos que rendem muito mais connosco juntos e numa relação do que se eu me fechar para mim mesmo só com os meus talentos para não dar a ninguém. Ou seja, se me deram talentos era para eu os partilhar e para eu os multiplicar. E, portanto, acho que é muito mais fácil fazer isso numa relação. E, portanto, eu tenho os meus talentos, a Maria também tem os que lhe foram dados, mas em conjunto, se calhar, conseguimos pô-los a render de forma muito melhor do que se calhar se nos fecharmos para nós próprios e não vivermos esta relação.
Por acaso, eu tinha pensado, que passagem que eles irão escolher, pensei, Sagrada Família, alguma família, pá, nunca pensei nessa e realmente muito bom mesmo. Só vocês estavam com medo de ficar atrás dos seminaristas, garantes que não, foi muito bom mesmo. Portanto, olhem, muito
Boa, boa.
obrigado por terem participado.
Obrigado, nós.
Portanto, a ver se um dia trago-vos outra vez para falarmos, porque já sabe. Qualquer pessoa pode deixar perguntas e acredito que virão daí perguntas. Portanto, já sabem que se não gostam da plataforma onde estão a ouvir, podem sempre ouvir no YouTube com câmara. Hoje a net está assim um bocado instável, portanto a imagem não é a melhor, mas é o que há. Depois podem ouvir sempre no Spotify, Google Podcast. Há muitas plataformas mesmo. Portanto, espero que tenham gostado e até um próximo episódio.